Quero saudar mesmo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Dizer a você que a gente tem nessa casa aqui um compromisso de sermos uma comunidade que adora o Senhor no acolhimento, adora o Senhor na prestação de serviço à comunidade, adora o Senhor no atendimento. E nós desejamos caminhar mesmo, honrando o Evangelho através daquilo que nós recebemos do Senhor Jesus e entregando com fidelidade. Por isso que nós estamos nessa série, que está aqui à frente, O Amor de Cristo Nos Constrange. E nós já vimos falando sobre o que é esse constrangimento. O constrangimento que o texto lá de 2 Coríntios nos diz é que nós precisamos entender esse poder, esse impulso, que é o amor do Senhor Jesus. E nós vamos continuar hoje, mas esse tempo aqui na presença do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a sua maior experiência de mudança? Não estou falando de local. Qual foi a sua maior experiência de mudança? Quando uma nova forma de pensar mudou fortemente o seu jeito de ser e agir? Quando foi que você deu uma guinada na sua forma de ver a vida? Vai pensando. Qual foi a mudança, a experiência de mudança mais forte para você? Eu me lembro que quando eu e Giane tivemos uma forte experiência enquanto casal, que marcou e mudou profundamente as nossas vidas. Foi num congresso de família e lá fomos impactados para tomar decisões enquanto casal, que envolvia vários aspectos, entre ele o nosso posicionamento enquanto casal e também com a criação dos nossos filhos. E naquele momento precisavam ser decisões urgentes, e foram decisões urgentes, por isso difíceis, porque a gente precisava voltar para casa já decidindo por elas. Foram decisões importantes, que resultou num jeito novo da gente pensar a vida, mas que eu quero destacar, que quando nós mudamos o jeito de pensar a vida, isso não só nos impactou, mas afetou as pessoas mais próximas de nós. Aquilo que nós decidimos mudar afetou aqueles que estavam próximos da gente. E o que aconteceu conosco naquele momento? É que nós, eu e Giane, passamos a enxergar a vida de casados numa nova perspectiva. E isso implicava, então, de decisões importantes que nós precisávamos fazer. Inclusive, trocar lá algumas coisas aparentemente banais, mas nós precisamos fazer juntos. Então, minha pergunta é, você consegue identificar uma mudança que mudou de vez a sua vida? Algo que impactou? Ressoando, então, essa pergunta, qual a mudança mais, a experiência de mudança mais importante ou algo impactante na sua vida? A gente hoje quer voltar ao texto bíblico que nós estamos trabalhando ultimamente. Então, abra sua Bíblia, se você tiver aí, o aplicativo, 2 Coríntios 5. E hoje nós vamos ler do 14 e vamos avançar mais um pouquinho até o 17. Nós começamos só com o 14, depois nós avançamos um pouquinho no versículo 15 e hoje nós vamos mais um pouquinho avançando até o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Assim se expressa a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O título da mensagem de hoje é O Amor de Cristo Nos Constrange a Viver com o DNA da Nova Vida. Queria que você orasse comigo mais uma vez. Diante do Senhor está aí a sua vida e diante de nós está o texto da palavra. Fique com ele aberto para que você possa seguir aí nos próximos momentos. Deus e Pai, nós cremos que essa é a tua palavra e queremos ser, cada um de nós aqui, lidos por ela. Pai, que o Senhor encontre em nós, coração aberto, dispostos a recebermos o que o Senhor tem para nós nessa noite, apesar, ó Deus, da minha limitação. Eu peço que o Senhor tenha muita misericórdia e graça de todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com você a leitura do mesmo texto numa outra versão. Eu tenho feito isso para ampliar o entendimento do texto. A gente vai ler na versão, nova versão transformadora, que vai ser projetado para você e para você acompanhar juntamente comigo. Se quiser ouvir e acompanhar no seu texto, fique à vontade para depois você saber o que implica aí cada termo. Diz assim: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém, louvado seja Deus. Espero que tenha clareado um pouco mais o entendimento do que nós temos conversado aqui. Nos últimos domingos, a gente tem refletido sobre a profundidade que é sermos constrangidos pelo amor de Cristo. Já dissemos aqui que esse constrangimento, quando você olha o significado do texto, é algo tão forte, tão profundo, tão impactante, que numa ação contínua, pressiona, domina, controla e que provoca um impulso. É uma explosão, basicamente isso. Então, quando você lê o amor de Cristo nos constrange, está dizendo que é um impulso que esse amor faz com a nossa vida. E que impulso é este? É como o impulso de um parto. Nós temos pelo menos uma grávida aqui que eu sei. O que provoca o nascimento de uma nova vida? Ela chega ao ponto que ela mesmo quer se expulsar daquele local. O próprio feto está sendo impulsionado para viver agora numa outra ambiência. Mudou tudo. E ele está querendo decidir, mas não está, ele chora. É uma mudança importante. Por isso nós perguntamos no início, qual foi a experiência de mudança impactante que você lembra na sua vida? Porque do seu nascimento você não lembra, né? Então essa não vale. Então o parto é essa experiência, esse nascimento que impulsiona para uma nova vida, é uma força em prol da vida. Porque se o feto não sair, ele simplesmente vai morrer no útero materno. O local que produziu vida não é mais ambiente para ele. E ele pode, inclusive, matar a mãe se ele não sair. Então há um tempo onde ele vai nascer para uma nova vida. E esse impulso tem a ver com o que nós estamos dizendo, que é o constrangimento que o amor de Cristo vai fazendo com a gente. Assim, amados, algo semelhante na nossa vida, que a gente nem pensa, mas vive, a partir de uma força chamada força da gravidade. Hoje, você pensou na força da gravidade, como ela é importante na sua vida? Você nem pensou nisso. Você simplesmente aprendeu a viver e só pode viver com a força da gravidade. Só que nós, humanos, descobrimos, medimos, controlamos a força da gravidade. E nós aprendemos que ela sempre puxa para baixo e para o centro. É dessa força, ou algo parecido com essa força, semelhante a isso, é que nós estamos falando que o constrangimento do amor de Cristo é um domínio que governa, que direciona, é que impulsiona, que dá norte, além das nossas capacidades, acima da gente. Por exemplo, não é maturo, não é sábio você brigar contra a lei da gravidade. Você vai perder sempre se você brigar com ela, não é verdade? Se você brigar com a lei da gravidade, você vai perder sempre, porque aí tem outras leis da reação, outras leis aí que a física explica. Mas quando você entende a lei da gravidade, você não briga com ela, você usa ela a seu favor. A arquitetura aprendeu a fazer isso. Essa construção, ela conseguiu calcular a pressão, o peso. Ela sabe o que puxa. O avião é possível porque nós controlamos uma força que puxa para baixo. E a gente consegue, então, usá-la para que a gente voe. É a capacidade de uma força nos impulsionando a viver com criatividade. Amados, quando nós falamos, o que o texto está nos dizendo, o que acontece conosco é exatamente isso. O verso 15, fica a sua Bíblia aberta. O verso 15 diz assim: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Há algo diferente acontecendo. Na outra versão, os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos. Nós trabalhamos isso bem no outro momento. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa força, esse impulso, é um processo de decisão que vai ganhando espaço a partir do ponto quando... Deixa eu repetir essa frase que ela ficou meio confusa. O que é esse impulso para a nova vida? É semelhante a um parto, que você está sendo pressionado a viver algo novo. Esse é o constrangimento. Então, o que nós estamos dizendo é que a partir do momento que isso entra na nossa vida, é um processo que vai ganhando espaço. Quando eu percebo que os valores antigos vão morrendo, aquilo que fazia parte da minha vida já não começa mais a fazer sentido. O útero agora ficou apertadinho, não faz mais sentido. Eu preciso mudar. E aí, amado, é bom te lembrar algumas coisas aqui. Nós já trouxemos isso aqui há alguns anos atrás. Comparando a nossa vida, nossas emoções, como uma mochila existencial. O que você põe na sua mochila, aquilo que vai fazer você sobreviver numa caminhada. Então, a gente deve entender que valores a gente não acrescenta, não cabe tudo na mochila. Valores a gente substitui. Exemplo, não pode colocar na mochila existencial, não convive junto mentira e verdade. Se você quiser viver pela verdade, você tem que parar, arrancar a mentira da mochila, colocar o valor verdade e seguir em frente. Toda vez que você decidir pela mentira, você vai voltar lá atrás, pegar a verdade, colocar ali, pegar a mentira e colocar no lugar da verdade. É cansativo. Por isso tem gente que não sai do processo, porque quer carregar valores antagônicos e a vida de verdade não sobrevive a isso. Então, você quer ter humildade? Você tem que tirar o orgulho da sua mochila existencial para que haja espaço para a humildade. Toda vez que você quer lidar, obrigar, você sabe que você vai estar patinando na vida nesta questão. Amados, é o problema para mim e para você que todos nós somos tentados constantemente a usar valores antigos na nossa vida. O que, que nós estamos falando? É que muitas vezes a gente decidiu andar com Jesus. Se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com Jesus. E muitas vezes nós decidimos andar com Jesus, mas parece que nós ainda insistimos em usar valores que não têm a ver com a vida de Jesus. É a nossa luta contra o pecado. É a nossa luta contra a visão antiga, contra a vida antiga. E, de certa forma, nós vamos lutando a cada dia mais por isso. Por isso, por causa disso, que o constrangimento é um impulso para que a gente possa ganhar força cada vez mais para seguir em frente, como nós cantamos aqui. Nós não podemos ficar, nos contentar a voltarmos sempre às práticas antigas, aos conceitos antigos. Casamentos precisam ser transformados se aquele casal abriu-se para o Senhor Jesus. O namoro muda quando os namorados se abrem para receber Jesus, para comandar. O negócio muda quando o Senhor Jesus entra na vida do empresário. O empregado muda a sua relação com o trabalho quando ele deixa Jesus entrar na vida dele e comandar a vida dele. A vida ela vai se transformando com novos valores. Então, há um problema muito sério quando nós queremos voltar a antigos valores e a vida de Jesus está nos impulsionando para frente. Tem muito cristão esquizofrênico aí, porque ele não entendeu que ele foi feito para seguir em frente com valores novos, com coisa nova. E fica rodando, voltando, não largando coisas que o aprisionam à mesmice de vida. Amados, nós não podemos retroceder na vida que recebemos de Jesus. Qual a sua experiência mais marcante com o Senhor Jesus? É daqui para frente. A fala forte do texto, espero que você esteja com ele aberto, você vai verificar que o texto ele está falando da obra de Jesus. Seu amor é demonstrado, então, na sua morte e na sua ressurreição. Tem gente que só fixa a obra de Jesus na época do Natal ou na época da Páscoa. Aí ele vê Jesus morrendo na cruz, vê Jesus nascendo, aí vê alguns milagres. Ele não consegue trazer Jesus para uma realidade hoje, fazendo novas coisas hoje. E o texto está falando da obra de Jesus, centrado no poder da obra de Jesus, morte e ressurreição. A gente andou falando aqui que para nós, não cabe nós mais andarmos pela força do nosso braço. A nova vida vai nos dizendo que não cabe mais a gente andar pela força do nosso braço, mas pelo poder da ressurreição de Jesus. Esse poder da ressurreição de Jesus, que conspirou contra a morte, continua ecoando, continua agindo, continua operante e operando no nosso espírito. Foi o que nós lemos aqui, tempos atrás, em Romanos 6. Eu vou lembrar um pouco do que nós lemos. Depois, em casa, você lê Romanos 6, você vai entender que é exatamente isso que o texto está nos dizendo. Olha aí que Romanos 6, a partir do 6, está dizendo. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, morte, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Na morte de Cristo, todos que estão em Cristo também morreram para a velha vida de interesses próprios. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o texto vai dizer, não vivam mais para si mesmos. Todos os crentes, todo aquele que crê, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, morreu em união com Cristo. É assim que nós entendemos o poder da vida de Jesus, e não só um exemplo distante, desgarrado da nossa vida. O que diz é que nós precisamos urgentemente olhar para essa vida, que está sempre nos impulsionando a descobrir algo novo à frente. Eu não sei se você conseguiu perceber a força do texto. É sempre algo sendo descoberto à frente. Qual que é o poder da ressurreição? É a capacidade de brotar vida onde a gente não consegue perceber. Por isso que essa vida nova, esse nascimento, é para nós entendermos a vida à frente, mais potente, mais pulsante. Então, quando você olha para o texto, que fala muito de morrer, semana passada ou na outra, já não lembro mais, nós trouxemos a frase do C.S. Lewis, você precisa morrer antes de morrer. Você precisa morrer para si mesmo, porque depois não vai ter tempo, não vai ter outra oportunidade para você. Mas eu quero trazer aqui que não é apenas morrer. Olha para o texto. É morrer com. É morrer para. E aí eu quero que você volte para o verso 15. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Amados, há uma dinâmica de vida que passa a ocorrer quando há um novo nascimento. É isso que está acontecendo. Então, não é apenas decidir ou viver na subtração, na disciplina. Sabe aquela história do pode, não pode, que a religião traz? Tem muita gente que acha que viver a nova vida com Jesus é o pode, não pode da religião. Isso eu posso, isso eu não posso. Ah, isso aqui não pode, está proibido. Ah, essa aqui não... Aí a pessoa fica constantemente numa dúvida. Não é isso que o texto está dizendo. Não é essa decisão pela subtração da vida. Não é, por exemplo, a gente achar que é um estado de concentração e vibração. Tem muita gente que quer buscar o equilíbrio da vida através de ambientes controlados, mantras, incensos, até que consiga alcançar aquele nível de equilíbrio das emoções. Tem gente que tenta fazer isso, por exemplo, com uma frequência, né, na música. Tem gente que faz isso até com música cristã. Ele fica na repetição. Parece que ele quer se convencer de algo externo que precisa, então, trazer para ele uma vibração do qual ele vai ter uma experiência agradável. Não é isso que o texto está dizendo. E não é para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para morrer com Cristo e morrer para Cristo. É uma nova vida. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. É isso que a Bíblia está dizendo que vai produzir em nós a vida de Jesus. A religião, o pode ou não pode, as regras, a concentração, pode até te trazer algum benefício, mas não é limitado a isso que Jesus veio. Amados, o texto está falando, e essa é a mensagem do Evangelho, e ela é revolucionária, porque ele está dizendo que é algo superior a nós mesmos, não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que nós deixamos que seja feito na nossa vida, e assim nós decidimos a partir do que é feito. É aquilo que recebemos, é algo que modifica o nosso interior num processo ativo. Seria, eu pensei, o que seria isso para nós entendermos? Seria o nosso DNA espiritual. Você já ouviu falar em DNA? Você sabe o que é o DNA? A ciência andou descobrindo aí como é que nós somos. O que o ser humano se tornou? Quando eu era ainda fazendo lá o meu ginásio, no milênio passado, a gente só falava de átomo, né? Ah, com o centro do átomo, aquela confusão, né? Aí a ciência hoje fala em DNA. Já foram para o núcleo da célula e descobriram ali um universo. Que eu fiquei pensando, amados, que esse amor, essa nova vida é um DNA espiritual que vai modificando o nosso jeito de viver. Você é uma fábrica de vida. Há dentro de você algo que não para de trabalhar. O DNA é uma molécula da vida, minúscula, está dentro, ali na célula, que ninguém vê. Mas ela trabalha constantemente dentro da gente desde a nossa concepção. O que eu quero destacar é que as funções dessa molécula é armazenar, transmitir, replicar, transcrever diversas informações acerca do que nós somos. O DNA tem esse mecanismo aí. É como o DNA fosse garimpando jeito de transmitir, de formar vida, de formar nova célula, de comunicar cada vez mais. O DNA, amados, é a nossa identidade, é aquilo que nós somos enquanto pessoa, é o pulsar da vida na vida, é tudo sendo transmitido dentro da gente com a nossa digital que nós temos, e aí eles falam de bilhões de coisas acontecendo. Você não é qualquer pessoa, você não é um acaso. E porque você vê ali que há uma lógica, eles conseguiram até mapear isso, porque é uma sequência lógica de letras, inclusive, que vão se repetindo, que vão se processando. Alguns até falam que ali é o DNA de Deus, né? Porque alguns conseguiram até descobrir ali uma junção de letras que dá o nome do Deus lá em hebraico. Aí já é outra coisa que eu não quero trabalhar aqui. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos é que a vida, o DNA, é um exemplo para nós que acontece dentro do nosso corpo que a gente não vê. O DNA ele vai se desenrolando, sabe, dinamicamente, gerando, transmitindo, formando vida. Você sabia que os testes de paternidade, quando precisa saber se o pai é o pai daquela criança, ele é feito através do DNA. Por quê? Porque o DNA ele tem a identidade geracional. Aquilo que foi gerado na outra vida. Então, através do DNA, consegue-se ver a transcrição na nova vida do pai dela. A minha pergunta para você, se nós fôssemos fazer hoje, pelo Espírito Santo, um teste de DNA espiritual, qual seria o resultado do seu DNA espiritual? De quem você é filho? Sua identidade? A sua identidade ontológica, do ser profundo. Quem é você? Quem é você espiritualmente? A quem você pertence? Os seus impulsos que comandam as suas decisões vêm de onde? Amados, nós precisamos saber avaliar corretamente e com honestidade necessária quem nós somos. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus fez. E certa vez uma pessoa muito certa da vida foi procurar Jesus. E ele fez esse mesmo exercício. E eu queria então ler com você o que diz lá João 3, de 1 a 7, o que Jesus falou para Nicodemos. O texto diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Jesus está perguntando para Nicodemos: Nicodemos, qual é o DNA da sua vida? Nicodemos, amado, um mestre conhecido de seu tempo, estava completamente perdido em relação à vida verdadeira. Como Paulo diz aí em um texto de Corinto, ele só via Jesus do ponto de vista humano, para ensinar, é um mestre. Verso 15, 16, vai nos dizendo isso. Nicodemos, ele estava preso, confuso, ele não tinha compreensão correta da vida de Jesus, da proposta de vida de Jesus. Tem muita gente que é assim, que admira Jesus, que gosta de Jesus, que acha que Jesus foi de fato o melhor ser que pisou essa terra, mas não transcende a isso. Não se torna um seguidor de Jesus. E Jesus não veio chamar admiradores. Jesus não é para ser admirado, Jesus é para ser adorado. Jesus não está querendo bajulação de ninguém, Jesus nunca se preocupou com multidão. Jesus veio para resgatar aquele que está perdido. Jesus veio para dar nova vida àquele que não tem vida. Jesus sempre falou do DNA espiritual. E este é o ponto, amado, que nós temos lido aqui semanalmente, dizendo, verso 16, olha comigo. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. A NVT traz assim. Que modo bem diferente é esse? É o novo nascimento. É a partir daquilo que recebemos espiritualmente. Esse modo bem diferente de enxergar a vida é o novo nascimento. É o DNA espiritual da vida que é impulsionada, que é constrangida pelo amor de Cristo, que vai operando dentro da gente. Como aconteceu nesse vídeo, você vê as moléculas se multiplicando para comunicar algo novo à frente, vida. Isso que acontece conosco. Amados, o amor de Cristo vai nos convencendo, nos revelando, nos dando poder para viver uma vida além das nossas forças naturais. E eu quero que seja projetado para você essa frase, então. Que modo diferente é esse de enxergar a vida? É o novo nascimento, é o DNA espiritual da nova vida sendo impulsionada, constrangida pelo amor de Cristo operando dentro da gente, nos convencendo, nos revelando e nos dando poder para viver uma vida além das nossas forças naturais e suas perspectivas. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não tem jeito. Jesus está dizendo, tem jeito. É para irmos além, é um impulso, é uma nova vida, amados. Olha o verso 17, vai mostrar que é algo transformador que começa a operar dentro de nós, comunicando e transmitindo vida de Deus. Logo, todo aquele que está em Cristo, verso 17, se tornou uma nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. No seu texto, quem decorou quando era mais novo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse nova criatura quer dizer um novo Gênesis, é uma nova criação. É uma explosão que está acontecendo de criação de Deus. É quando Deus está formando uma nova humanidade a partir de Cristo. Então, por isso, aqueles que são de Cristo se tornam um novo Gênesis, de uma nova humanidade. Cristo não veio para dar exemplo. Cristo não veio para ser mártir da paz. Cristo veio para formar uma nova humanidade, a figura dele próprio. Amados, e aí a gente percebe que a força da ressurreição de Cristo é que vai proporcionar a gente a viver essa nova vida. A nossa nova vida, ela é sustentada pela ressurreição de Jesus. É o DNA transformador de Deus na nossa vida. Então, se você quer ter uma vida nova, você precisa confiar na ressurreição de Jesus. É o Cristo vivo, não o Cristo da cruz morto, de pendurado. É o Cristo que transformou toda a capacidade de nós pensarmos na morte. Com a vida de Jesus, nós ganhamos a única maneira de vencermos o pecado que nos mata. A nova vida traz o DNA da ressurreição de Jesus. Diferentemente do que acontece conosco biologicamente, vai acontecendo que o DNA vai cansando de fabricar. Aí ele vai fabricando coisa mais fraquinha, ele vai perdendo força. Diferentemente, a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, vai nos impulsionando cada vez mais, até que um dia nós estaremos diante da própria vida eterna. Caramba, é uma explosão, amados, do que nós estamos falando aqui. E aí vale a pena a gente ler 1 João 3,9, sabe por quê? Porque a nossa luta contra o pecado, que nos segura a morte, ela não pode falar mais de nós. O evangelista João fala assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece, olha que interessante, a semente divina. Tira a semente e coloca DNA, tá certinho. Porque nele permanece o DNA divino. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não que nós vamos viver sem pecado, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: você nasceu de Deus, você nasceu em Cristo, você é nova criatura, você agora tem um agente que pulsiona você para vencer as suas piores fraquezas. Aquilo que decepciona você, aquilo que faz você se envergonhar, você agora tem a capacidade de ir vencendo isso aos poucos. Por quê, amados? Porque o desafio da vida de Deus é que a ressurreição vai brotando em cada cantinho das nossas manias. Os nossos pecados vão sendo sufocados pela ressurreição de Jesus. Vai sendo tirado o oxigênio dele. E aí toda vez que você, de repente, percebeu que você está fraquejando, a Bíblia vai dizer que basta você confessar o seu pecado e ir ao Senhor Jesus, aos pés da cruz, porque Ele é o único fiel e justo capaz de perdoar pecado. Aí você pega de novo, né? Você recarrega a bateria e você vai. Você foi chamado para viver uma vida nova, o DNA de Deus na sua vida. Hoje o desafio é voltarmos para o texto e perguntarmos se já somos nova criatura, se já nascemos de novo, se já participamos do novo Gênesis de Deus, se já temos a mudança do DNA espiritual. É com vocês, seja honesto. E eu queria desafiar você a pensar nisso. Deus, Ele está chamando pessoas para participarem dessa nova humanidade. E Ele faz isso de uma forma muito, muito carinhosa, muito respeitosa. Por isso que a parte mais evidente de Cristo é o seu amor. Você vê evidência de outros personagens. De Cristo você vê o amor que se entrega, como nós cantamos aqui. Você precisa ser honestamente e dizer assim: Senhor, eu não sei se eu tenho a vida do Senhor na minha vida, mas hoje eu desejo ter. E eu queria que você fosse honesto com você. Porque a gente vai começar a refletir com esse texto a luz da vida que Ele promove em nós. Mas se nós não tivermos consciência que temos essa vida, a gente não pode avançar nesse texto. Aquele que é nascido do Senhor Jesus, aquele que é nova criatura, vive à base da ressurreição. Nós somos pecadores redimidos, pecadores que têm agora para onde ir, que consegue receber pela força do sangue de Jesus a capacidade de vivermos vencendo o pecado. Então eu queria desafiar você, pensa sobre a transformação que Jesus precisa fazer na sua vida. Eu comecei essa noite perguntando: qual foi a experiência mais profunda de mudança que você teve na sua vida? Talvez, hoje pode ser uma decisão que vai mudar a sua vida. Que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Curve a sua fronte aí. Enquanto você ouve essa canção, faça dela a sua oração.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver.
Quantos aqui podem dizer isso? Que Jesus mudou, amém? Louvado seja Deus. Se você não sabe o que é isso, você pode fazer uma oração. Tudo começa com oração, mas não fica na oração. Você pode fazer uma oração simples, como essa. Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero experimentar essa nova vida que foi falado aqui nessa noite. Dá-me o teu DNA, Senhor, para que eu possa ter uma vida com sentido. E que eu possa cantar, ó Senhor Jesus, com essa canção de peito aberto, dizendo que o Senhor mudou o meu viver. Pai, nós estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem uma explosão de vida para nós. Ó Deus, entra em nós mesmo, transforma o nosso jeito de ver a vida, que a gente não possa ver a vida só do ponto de vista humano. Que a gente encontre o Senhor desse ponto de vista da ressurreição, que já transformou tudo, tudo está preparado para uma nova vida. Dai-nos, ó Deus, e se tem alguém hoje, diante de tudo que eu vi, fazendo essa oração de entrega, ó Espírito Santo do Senhor, o Senhor que testifica todas as coisas, faça com que essa pessoa entenda que o livro da vida está sendo escrito com o sangue de Jesus e que o nome dos salvos são ali escritos. Deus, que o Senhor escreva o nome daquele que crê, que nesta noite está confirmando a sua entrega ao Senhor Jesus no teu livro. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém.